Na leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós temos aqui um protótipo da comunidade daqueles que aceitaram Jesus e viveram a sua ressurreição. Uma comunidade modelada pela experiência do ressuscitado. Uma comunidade que buscou viver uma comunidade ideal para nos inspirar hoje, nos inspirar na nossa forma de viver, na nossa forma de ser comunidade. Então diz aqui, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Então, a primeira experiência da comunidade dos seguidores de Jesus era uma só alma e um só coração. Isso já mostra o poder que tinha a comunidade. Então, ser uma comunidade modelada pela ressurreição, pelo ressuscitado, é viver a união, a unidade, a serviço uns dos outros. Isso resume, fazer a experiência de Jesus Cristo, unidos a serviço uns dos outros. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Diz aqui também a palavra, entre eles ninguém passava necessidade. E é possível isso, quando a comunidade consegue se organizar de tal maneira, em torno da partilha, da divisão daquilo que se tem, ninguém passa necessidade. Ninguém passa necessidade. Eu tenho sempre a ideia de que uma paróquia deve fazer o possível para que dentro do seu território paroquial, porque cada paróquia tem um território que é considerado o seu, da sua jurisdição, nesse território, a paróquia tem que fazer um esforço de ninguém passar fome, de ninguém passar necessidade. Deve ser um compromisso daqueles que celebram a Eucaristia, porque era um compromisso dos primeiros cristãos, relatado aqui nos Atos dos Apóstolos. Entre eles, ninguém passava necessidade. E na pandemia, nossa paróquia fez uma experiência como essa daqui. Foi impressionante, a gente fez. Quando a pandemia explodiu aí, quando se fechou tudo, nós aqui da paróquia assumimos um compromisso público que ninguém do nosso território passaria nenhum tipo de necessidade. Ninguém passaria por dificuldade. Vocês podem dizer, mas aqui está todo mundo da Asa Sul, tem seus trabalhos, mas nós temos várias comunidades aqui além dos prédios. Nós temos a Vila dos Pescadores, nós temos a Vila Cultural, nós temos a Vila Telebrasília, várias pessoas moram nessas vilas. E assim aconteceu. Nós criamos um sistema de trocas, estimulamos a comunidade uns fazerem troca daquilo que tinham, e foi tão interessante que criamos a feirinha solidária, traga o que você está sobrando na sua casa e leve o que está faltando, e foi impressionante, foram meses com essa experiência, uns ajudando os outros, e as pessoas podiam trazer laranja, podiam trazer abóbora, podia trazer uma série de coisas, ou outras coisas que tinha. Um tinha café, mas não tinha açúcar, trazia o seu café e levava açúcar, ou não tinha um macarrão sobrando, trazia um macarrão e levava um óleo, aquele já precisava, e foi muito interessante esse sistema de partilha, como funcionou. Eu me lembro um senhor que chegou aqui na Vila Cultural, tinha pescado um peixe e queria levar alimentos, e trouxe, entregou o peixe, e nós pegamos o peixe. É impressionante como a solução dos nossos problemas está nas nossas mãos. Eu acredito que um trabalho motivado pela experiência da partilha, do amor, da solidariedade, ninguém passa fome. Quando alguém passa fome perto da gente, é porque estamos ferindo o princípio do amor, o princípio da partilha. Algo está falhando, porque recursos e possibilidades todos temos. E nós cristãos devemos pensar nisso, porque os primeiros cristãos pensavam nisso. Aqui dizia, inclusive, que eles eram mais radicais, vendiam as coisas que possuíam, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. De cada um. Hoje eu vejo o dízimo como essa possibilidade de fazer essa partilha de bens aqui. O ser dizimista é uma forma de ser como a primeira comunidade cristã. É uma experiência realmente extraordinária, extraordinária mesmo. E deve envolver toda a comunidade, como nós celebramos para empreendedores, empresários. Eu tenho dito, já falei para alguns grupos, que a solução da fome, da vulnerabilidade no nosso país, passa, sobretudo, pelos empresários, pelo mercado. O Estado deve fazer, sim, a sua parte, mas o Estado não consegue tirar alguém da pobreza. Não consegue, já está provado. Só se criar outros mecanismos. Com o que tem hoje, não consegue. Porque o que tira uma pessoa da pobreza é um trabalho formal, é uma possibilidade de gerar renda. E quem dá isso? O mercado? O comércio? É que consegue tirar de fato alguém da miséria? É o mercado. E o mercado tem que estar atento para isso. Os empreendedores têm que estar atentos para isso. O que é que estou fazendo? O que é que eu vou fazer? Vamos nos unir o máximo de pessoas do bem para levar esta comunhão, essa solidariedade aos mais fracos, aos mais necessitados, e trazê-los para dentro, para que todos possam ter uma fatia do bolo. A questão é que a gente deixa muita gente de fora, tem que trazer para dentro, todo mundo se tornar produtivo, capaz de produzir, de gerar sua própria renda. Nós vamos ser parecido com a comunidade dos Atos Apóstolos, uma comunidade que se preocupa, porque se irmãos meus não estão bem, como é que eu posso estar bem? Como eu posso viver bem? Fica até difícil. Então, para eu estar bem, irmãos meus, semelhantes meus, têm que estar bem. Então, é a luta de todos, a busca por... E essa união tem que acontecer também dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Começa dentro de casa, começa no nosso lar. Viver o exemplo da comunidade dos Atos Apóstolos, relatada pelos Atos Apóstolos. Era um só coração e uma só alma. A família deve ser solidária. Os filhos devem aprender a ser solidários, a partilhar. Que Deus nos ajude sempre mais a termos essa postura altruísta, essa postura oblativa que sai em direção do outro, né, e para o outro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.